Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o Jabuticaba Sem Caroço, seu podcast aqui na Sputnik Brasil, que trata dos assuntos do nosso cotidiano comigo e com a Tayana de Oliveira. Tudo bem, Tay?
Tudo bem, Maurício Bastos. Que agradável ouvir sua voz.
Opa, nossa, obrigado,
nossa.
Hein? Obrigado, muito obrigado. Agradável também ouvir a sua voz, estar ao seu lado e estar ao lado dos nossos ouvintes que sempre nos prestigiam.
Levantando sua bola para continuar, né? Manter esse contrato, manter essa parceria, manter o emprego, porque o assunto de hoje tem a ver com o mercado de trabalho.
Tem a ver, mas não sou eu que assino o contrato, não. Não sou eu que assino a carteira. Você tem que elogiar outra
pessoa. Não, mas eu estou te elogiando para a chefia, quando ouvir.
Ah, tá, fala, em nome do bom ambiente.
Mas
né?
É bem que ela falou, a voz é boa mesmo.
Em nome do bom ambiente, porque isso, é importante destacar, é um fator que conta e muito, né? Espírito de equipe. Espírito de equipe, as habilidades, né? Que não são necessariamente ligadas à sua capacidade técnica, né, o seu domínio técnico em relação ao trabalho, são fatores que são muito levados em conta na hora da contratação, né? Você saber a relação interpessoal, né, um bom comportamento, comportamento amistoso com os colegas, com a chefia, que não significa ser subserviente, ser puxa-saco, né? Você ter um bom ambiente é importante na hora de que você tá aí diante do seu recrutador, do seu futuro chefe, né, na hora da entrevista.
É verdade. Hoje em dia não basta apenas olha lá o currículo, né? Acho que nem olha mais o currículo físico, currículo de
hoje
papel.
Em dia no arquivo, no PDF,
né? No PDF tem também o portfólio, né?
Portfólio,
que conta bastante.
É,
mas não apenas a questão da capacitação ali, de formação profissional, mas tudo isso que você falou também é levado em conta na hora de assinar uma carteira de trabalho, de fechar um contrato.
Pois é, a gente tá falando aí de uma realidade, né? E falando de realidade, até a entrega do currículo hoje é diferente, né? É tudo virtual, é tudo, não é mais no papel, é ecologicamente correto, né? Você não gasta mais papel. A gente fala agora de tendências daqui para frente. 2024, como será o mercado de trabalho? A gente, no programa de hoje, vai saber quais são as expectativas em relação às oportunidades para o mercado. Mercado tá otimista, as expectativas são boas, mas quais são as profissões que devem estar em alta nesse ano?
Mais uma jabuticaba.
Quando falamos de tendências, quem é do setor, né, da área de recursos humanos, já vai onde? Lá no Guia Salarial, que é um guia divulgado pela consultoria de recrutamento Robert Health, que mostra os analistas de segurança da informação como profissionais mais buscados para o ano de 2024, fazendo essa projeção para esse ano. Outras profissões impulsionadas pela revolução digital também devem ganhar mais destaque. Então vamos saber essa lista, né? Saber como que está essa perspectiva para o ano de 2024, quais profissões devem estar em alta, conversando com o nosso primeiro convidado do episódio de hoje.
Só quem vive é quem sabe.
Leonardo Berto, gerente da Robert Half, seja bem-vindo aqui ao Jabuticaba Sem Caroço. Leonardo, tudo bem?
Tudo bem, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês.
Leonardo, vou começar te pedindo para explicar aqui para os nossos ouvintes como que é elaborado o Guia Salarial, né, que é um guia publicado anualmente e bastante conhecido assim no meio, né, do mercado de trabalho. Eu queria que você explicasse para o nosso ouvinte como ele é elaborado.
Ele é bastante conhecido e tem esse tempo longo aí já de estrada, muito justamente pela metodologia. O Guia Salarial da Robert Half, ele é construído a partir das nossas informações de sala de entrevista, de todos os processos abertos, processos seletivos encomendados pelas empresas e o que a gente percebe como pretensão das empresas também em termos de remuneração. Então eu pego a informação salarial que hoje está sendo praticada efetivamente e eu cruzo numa análise com a remuneração que está sendo ofertada dentro das empresas. Então acaba que é um estudo que ele é muito fidedigno, porque eu estou justamente considerando projeção futura, mas confrontando essas informações com o que efetivamente vem sendo praticado.
E Leonardo, ele é abrangente esse levantamento, né? Porque não trata apenas da questão salarial, né? Como indica o título, mas também faz algumas projeções em relação ao ano, no que diz respeito respeito a tendências de carreiras mais procuradas pelas empresas, de carreiras mais procuradas também pelos profissionais, né? O que indica aí talvez uma mobilidade em relação a planos futuros, né? A tentativas de virada de jogo, mudanças de carreiras, né? Mudanças no segmento da profissão. Queria saber de você como a gente chegou a esse resultado que indica que áreas tecnológicas, né? Por exemplo, ligadas ao marketing, às vendas, são as carreiras que mais devem se projetar para o ano de 2024. E queria completar a pergunta perguntando sobre o otimismo das empresas em relação a esse ano, especialmente levando em conta os índices econômicos, né? Que em 2023 foram positivos, a economia deu uma reaquecida em relação a juros, em relação à inflação, a elevação da taxa de empregos também foi algo que movimentou a nossa economia. Queria saber sobre essa projeção das empresas, principalmente, o Leonardo.
Maurício, a tua pergunta, ela ilustra bem o objeto de estudo do Guia Salarial. Embora a grande maioria das pessoas, né, o Guia ele tem um público diverso. Eu tenho os candidatos, eu tenho os profissionais planejando a sua carreira, mas como você bem trouxe, essas variáveis e tendências, elas são muito úteis às empresas e aos executivos no planejamento de gestão, de contratações e de organização. O salário é só o produto final. A valorização maior ou menor de uma carreira, a valorização maior ou menor de um determinado segmento ou de uma linha de prática, por exemplo, em finanças, em tecnologia, em engenharia, ela está diretamente relacionada às questões de oferta e demanda. Então, quando a gente fala, por exemplo, do mercado de tecnologia, que a gente vem acompanhando há alguns anos já uma valorização bastante grande, isso se explica porque a tecnologia, ela é hoje um dos principais projetos, se não o principal, para muitas das empresas em diferentes segmentos. Não é um movimento restrito só a empresas de internet ou que atuam no comércio eletrônico, mas é um movimento que é estratégico para empresas de diversos segmentos. A gente está falando hoje de transformação digital na siderurgia, na mineração, na indústria de base, no automotivo, em qualquer segmento. Então, quando a gente tem uma agenda como essa, e a gente está falando de um cenário em que os sistemas estão evoluindo numa velocidade muito grande e você tem entrada de tecnologias muito robustas, como machine learning, data analytics, toda a parte de inteligência artificial, faz com que essa agenda dentro das empresas gere uma demanda recorrente, essas áreas estão em construção e a gente não tem necessariamente o número adequado de profissionais com essa especialização. Então, o comportamento salarial ele acaba sofrendo uma valorização porque ele sofre a pressão de eu preciso contratar e não estou achando. Como é que eu atraio? Uma das principais variáveis que as empresas olham é para o comportamento salarial e aqui a gente fala de pacote de remuneração como um todo. Quanto maior a demanda por um determinado profissional e menor a oferta, você tem uma relação de valorização dentro do componente salarial. Agora, quando a gente começa a olhar de uma forma um pouco mais holística para todas essas outras variáveis, para a questão dos segmentos e para as outras carreiras, você percebe também a importância de você ter um cenário econômico equilibrado e positivo. A gente tem um otimismo para 2024 muito fruto dos bons resultados, né? Os resultados econômicos no país, eles vieram um pouquinho melhor do que eu era esperado no início do ano. Então, naturalmente, as empresas acabam tendo um pouco mais de segurança, com essa expectativa de um cenário de gastos um pouco mais controlados, esse movimento de queda na taxa de juros. Isso faz com que as empresas tenham um pouquinho mais de visibilidade e confiança para investir em projetos de longo prazo. E projetos de longo prazo normalmente estão relacionados também à evolução no quadro de contratações. Então isso explica também porque mesmo com um PIB evoluindo num número que para alguns talvez não fosse o número esperado, veio um pouquinho melhor, mas isso explica por que a gente não parou a roda de contratações. E tem um outro movimento super importante da gente explicar, que é a questão do profissional especializado. A gente tem uma taxa de desemprego hoje para baixo de 8%, mais ou menos, no país, só que quando a gente olha para o funcionário, o trabalhador especializado, ou como o próprio governo define o profissional qualificado, que é a formação superior completa em mais de 25 anos, a gente tem uma taxa de desemprego inferior a 3,5%. E a gente ainda não está falando dos pré-requisitos técnicos que existem em cada uma dessas carreiras. Por exemplo, o domínio de um segundo idioma, o domínio de uma ferramenta, de uma tecnologia ou de um conhecimento específico.
Agora, Leonardo, você falou aí da questão do cenário econômico do país, né, contribuindo para essa questão da redução do desemprego. A gente lembra que no início do ano passado havia um clima, né, de medo em relação aos profissionais, né, por conta de demissões, uma situação de um cenário de incerteza, mas isso foi mudando ao longo do ano e a gente acabou registrando queda no desemprego. É meio que acompanhou essa movimentação de melhora do cenário econômico?
Sem dúvida, tá. Se a gente pegar janeiro de 2023, a gente estava repercutindo, tinha uma certa preocupação, porque primeiro a gente está falando de troca de governo, independente de governo A, B ou C, é um período que no Brasil ele é sempre, até pelo formato, sistema político, a forma como as coisas são organizadas, ele é sempre um movimento sensível, que pode vir acompanhado de mudanças um pouco mais bruscas ou não em política econômica, de câmbio, de taxa de juros, política monetária como um todo, né? E isso traz alguma preocupação. E é como você bem trouxe, com o passar dos meses, os resultados econômicos se mantiveram, a agenda foi pautada de uma maneira um pouquinho diferente, os resultados apareceram, as empresas performaram. Você tem ali também um movimento que ajuda a explicar essa questão da taxa de desemprego, que desde março de 2020, quando teve início o processo de pandemia e que as empresas passaram por um reajuste de quadro, passaram por ajuste na sua estrutura modelo de negócio, e você tem grandes transformações no mercado de trabalho como um todo. Questão do modelo de trabalho híbrido e remoto entrando com muita força, a gestão por indicadores, todo esse aparato tecnológico que passou a ser uma agenda recorrente de todas as empresas. Isso também contribui, porque você sai de um modelo único, um perfil de profissional único, e você tem agora 3, 4 modelos de trabalho possíveis. Então, o que a gente costuma dizer é que depois da pandemia, no Brasil especificamente, mas no mundo como um todo, a grande movimentação é que os profissionais, eles se tornaram, a gente como colaborador, eu como profissional, me tornei protagonista da minha carreira. Eu passei a ter muito mais opções. O acesso a oportunidades e desenhos de carreira se tornou um pouco maior. E você tem um movimento de retomada das contratações pós-pandemia que não foi assim tão acelerado ao ponto de você ter mais contratações do que necessidades, né? Você teve um movimento de retomada particularmente ágil, né? As empresas voltaram a crescer, só que as contratações elas não foram exatamente no mesmo ritmo. Porque existia, se vocês lembrarem, o ouvinte que está acompanhando, puxar na memória, 2020, 21, 22, a gente discutia muito a possível segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima onda. E isso fez com que as empresas passassem a planejar as suas contratações, os seus negócios, com um olhar de longo prazo, obviamente, mas prestando muita atenção no curto prazo. Qual é o cenário de curto prazo? Então, se eu tinha um projeto para contratar 10, com essa incerteza, eu vou para 6, eu vou para 7. Então, você também tem um movimento nos últimos anos ainda de recuperação desse ritmo. O importante é entender que o emprego, a geração de emprego, ela tem relação direta com o PIB, mas ela não é necessariamente proporcional e ao mesmo tempo, né? A economia ela responde em diversos segmentos de maneira distinta. O segmento de serviços, por exemplo, ele é muito ágil, muito rápido para consequências positivas e negativas. Indústria de base, as indústrias mais de longo prazo, já são um pouco mais resilientes, mas também os movimentos para cima e para baixo não são tão agressivos.
Nós estamos conversando com o Leonardo Berto, gerente da Robert Half, ou Robert Half, que é a consultoria de recrutamento, é responsável pelo Guia Salarial, que entrou em sua 16ª edição, trazendo uma espécie de raio-x do mercado de trabalho, né, que revela aí o que as empresas estão procurando procurando e não apenas a questão salarial, né? E a gente está com alguns números aqui em mãos, o Leonardo, indicando que as empresas estão otimistas, né? O otimismo é elevado em relação ao crescimento em 2024, com mais da metade das organizações que participaram, né, que responderam, 51%, se dizendo muito mais confiantes para o crescimento esse ano na comparação com 2023. Outros 40% se disseram um pouco mais confiantes, enquanto apenas 4% se disseram menos confiantes, ou seja, tem uma dose maior de pessimismo do que de otimismo. E aí, segundo essa pesquisa, segundo o levantamento, essa boa perspectiva é justificada pelo aumento da demanda por serviços e produtos, a melhora da situação econômica, como a gente já falou, o aumento do orçamento, as novas tecnologias sendo adotadas, e fala também na possibilidade de aumento nas contratações ao longo do ano de 2024. Há algo além desses indicadores econômicos que justifiquem esse otimismo por parte das empresas que contratam, que abrem vagas aí em busca de profissionais dos mais variados setores?
Sem dúvida, Maurício, essa previsibilidade um pouco maior que as empresas, os executivos estão tendo em relação ao Brasil. Passado esse primeiro ano de governo, a gente tem uma visibilidade um pouquinho melhor do que no início de janeiro, onde a gente entende qual vai ser mais ou menos o comportamento do Ministério da Economia, a gente entende mais ou menos para onde está indo a taxa de juros, e são cenários relativamente positivos. A gente vê as empresas performando, a gente vê a entrada de novos negócios, novos segmentos, a gente vê um comportamento sempre muito forte do agronegócio, por exemplo, e é super importante entender que quando a gente fala de um mercado específico, a gente tem que falar das empresas que estão na sua cadeia de serviços. Então, quando a gente tem, às vezes, a gente é muito questionado, né? Mas determinado segmento que é importante não está indo tão bem, mas você tem toda uma cadeia de serviços vinculada a esse setor, e você tem também ainda um movimento de transformação. Você tem a tecnologia, como a gente já falou aqui, entrando em diversos outros segmentos e mudando os negócios, trazendo mais eficiência, trazendo ganhos de produtividade. Isso faz com que a economia se expanda, de certa maneira, e você tenha muitas oportunidades. Agora, um fato que é super importante em termos de Brasil para falar sobre emprego é sempre a discussão sobre a qualificação e a necessidade de uma mão de obra qualificada, / especializada, a necessidade que nós, como profissionais, temos de nos mantermos atualizados e buscando a educação de forma continuada, porque é um país que é um polo, é um país que é importante, está sempre dentro da discussão das grandes economias sobre um foco de investimentos, e a gente ainda tem uma escassez muito grande de mão de obra especializada. Então, você tem também a oportunidade de qualificar a tua mão de obra e trazer ainda mais resultados positivos.
Ou seja, o Leonardo, as empresas estão otimistas com a expansão, a melhoria desse ambiente em relação à qualificação da mão de obra, do efetivo profissional, desse exército de pessoas aí que está disponível no mercado. Assim, a gente, ao longo dos últimos 4 anos, a gente teve, além da pandemia, né, que gerou uma série de problemas, as pessoas deixaram de fazer cursos, né, de se qualificar, apesar da gente ter acompanhado aí a evolução, várias formas de se qualificar, de se reciclar,
do EAD, né?
O EAD, o ensino à distância, o ensino remoto, né, enfim, da mesma forma que o trabalho em muitos setores passou a ser remoto, também a forma, o jeito, né, o caminho para se qualificar também passou a ser remoto. Mas a gente observou, sim, uma queda na procura de, enfim, qualificação, até porque as prioridades no momento de emergência passam a ser outras, né? Além de tudo, tem a questão do investimento, do foco, né? O governo Bolsonaro, por exemplo, estava bem expresso, e isso ele dizia com todas as palavras, que não era a prioridade o investimento, por exemplo, em ensino superior, que a necessidade e a urgência seria o investimento, né, a atenção voltada para o ensino básico, o ensino técnico, para lançar mão de obra para o mercado de trabalho no geral, sem levar em conta as necessidades aí das grandes empresas em relação à mão de obra mais qualificada, algo que não é, enfim, o que é diferente, melhor dizendo, né, em relação ao governo Lula, que nos seus primeiros mandatos aí investiu muito na abertura de universidades públicas e também nos programas programas de acesso a universidades particulares. O empresariado enxerga, vislumbra uma melhoria levando em consideração o que representa, por exemplo, o governo Lula no setor da educação também?
Aqui, quando eu me refiro à educação continuada, a gente está falando muito a evolução profissional dentro daquela carreira, dentro daquele determinado segmento. E acho que o crescimento do EAD e mesmo esses movimentos de maior dificuldade econômica, quando você tem as famílias, os profissionais controlando um pouquinho mais os gastos, que você até trouxe o comportamento em relação ao ensino acadêmico, ensino superior, né? A gente entende isso, mas aqui a gente não está falando só da formação acadêmica, né, que ela continua sendo a base, é super importante, e até quando a gente fala no profissional qualificado, a gente está falando fazendo esse primeiro corte de formação superior completa. Mas quando a gente fala dos desafios das organizações, até aprofundando um pouquinho mais, defendendo que o colaborador, às vezes ele não está num momento que ele consiga investir num curso de longo prazo, né, um MBA, uma pós-graduação, ou às vezes não é nem o momento de carreira, mas ele consegue ter acesso hoje ao conhecimento de buscar um pouco mais de especialização naquela função, por exemplo, dominar o sistema que eu uso para fazer a minha função no trabalho. Se eu trabalho numa área de dados, numa área de atendimento ao cliente, numa área financeira, numa área de marketing, hoje as empresas têm um aparato de sistemas e ferramentas. Então, eu me refiro, por exemplo, às ferramentas de banco de dados ou para formatação de planilhas e controles, e pode ser o sistema ERP, o sistema integrado. Mesmo dentro dessas questões que são tidas como básica para o exercício da função, você tem oportunidade de melhoria. Um segundo ponto, por exemplo, é o domínio de um segundo idioma, algo que favorece a abertura de novas oportunidades, faz com que a pessoa tenha espaço em outras organizações. Então, a gente separa essa discussão de qualificação nesses dois grupos. Um, com a formação, o tronco básico que precisa ser desenvolvido, né? A formação média, a formação superior. Mas quando a gente está falando sobre os desafios das organizações, a gente também está falando no sentido de especialização, de profundidade no tema que a pessoa escolhe. E isso hoje, como vocês bem trouxeram, você tem inúmeras opções, né? Não só os cursos EADs, mas você tem uma oferta na internet hoje de acesso a conhecimento bastante grande. Então, quando a gente fala em otimismo em contratações, por um outro lado, a grande preocupação do executivo está em encontrar o profissional especializado e qualificado dentro daquele setor ou daquele segmento de atuação.
E a gente pode dizer que, percebendo essa talvez carência, digamos assim, de profissionais mais especializados, é perceptível ver uma mudança de comportamento das pessoas, talvez por conta dessa recuperação pós-pandemia, de maior investimento em qualificação?
Sem dúvida. Você tem, por exemplo, hoje, com a entrada desses modelos de trabalho remoto, híbrido, as empresas elas passaram por uma revisão de modelo organizacional. Então, o jeito que eu fazia num trabalho 100% presencial já não é o jeito que é feito num trabalho remoto ou híbrido. Embora, neste momento, a gente esteja tendo essa discussão de novo. Você precisou implantar ferramentas novas, mudar um determinado processo. Isso, de alguma maneira, tira as pessoas da zona de conforto, porque você está vendo que existe uma mudança. Então, agora a gente está com essa discussão sobre toda a parte de machine learning, data analytics e inteligência artificial, e as pessoas estão buscando conhecimento, estão buscando se atualizar, porque essa é a demanda. E aí é aquela velha história. Às vezes, não é nem o mais inteligente, o mais preparado, mas é o flexível, a pessoa que está conseguindo enxergar e buscar essa preparação, né? Então, a gente está falando de continuidade, de não parar, de entender para onde estão indo os mercados e encontrar essas oportunidades através do conhecimento.
Esse otimismo a gente detalhou, aprofundou, você explicou para a gente no que se baseiam as empresas para essa postura, para esse comportamento, para essa expectativa positiva para 2024, né? Inclusive em relação à possibilidade no aumento das contratações ao ano de 2024. Então, queria saber saber de você, indo para a raiz do título do levantamento da pesquisa, né? O guia salarial. Em relação a salário, os movimentos, os indicadores econômicos aí apresentados, a melhoria de 2023 e o otimismo em relação a 2024 também inclui a questão salarial, ou seja, no geral a média salarial para as carreiras que estão sendo procuradas e também para as que não estão sendo necessariamente buscadas, né? No setor de tecnologia, de marketing, de vendas da área comercial. Há uma perspectiva também de melhora salarial? Isso não leva em conta, essas carreiras não levam em conta necessariamente salário mínimo, é um balizador, um indicador genérico. O mercado de trabalho tende a remunerar melhor em 2024 também?
Sim, e levando em consideração o que a gente está conversando aqui, Maurício, de oferta e demanda, você tem segmentos de mercado que tem uma previsão de crescimento ou de investimentos um pouco maior, e naturalmente as carreiras dentro desse grupo, elas têm uma remuneração diferente, porque você tem uma oferta baixa para uma demanda alta, dois, a exigência em termos de qualificação. O guia, ele repercute muito essa questão da qualificação. Quanto maior a qualificação, domínio de um segundo idioma, especialização dentro daquele tema, profundidade dentro daquele segmento, a carreira, os salários, eles tendem a ser mais valorizados. Agora, especificamente, saindo um pouco de tecnologia, que eu acho que a gente falou bastante aqui, você tem as carreiras, vamos chamar de subsistemas, né? Você tem tecnologia, você tem legal, toda a parte jurídica, você tem engenharia, você tem universo de finanças, de vendas, marketing, etc. Em cada uma dessas carreiras, é interessante observar que o comportamento salarial, ele pode ser maior ou menor também em função do movimento de mercado. Então, quando você pega, por exemplo, 2024, que a gente trabalha com uma perspectiva um pouco mais otimista, você vê, por exemplo, se a gente pegar a engenharia, as carreiras que estão sendo mais valorizadas ou que a gente está percebendo a demanda com maior recorrência, são justamente carreiras que estão diretamente ligadas ao crescimento das empresas ou dos negócios. Então, a gente está falando, por exemplo, do gerente de supply chain, de toda a cadeia de abastecimento, logística, importação e exportação. A gente está falando muito fortemente dos PMOs, ou os chamados gerentes de projetos, porque na pauta das empresas está a transformação dos negócios em todos os sentidos, operacional, física ou digital. Você tem, por exemplo, um tema que é pauta, né, dentro da agenda das empresas, a questão do ESG, das preocupações com governança e sustentabilidade, também gerando muitas oportunidades e valorização na carreira. Então, são três agendas que estão muito relacionadas a essa perspectiva de crescimento. Quando você pega finanças, vamos fazer um recorte até um pouco maior, finanças, contabilidade, o jurídico, as áreas que a gente chama de áreas de suporte dentro da empresa, elas estão ali para suportar a geração dos negócios. Você percebe também que as carreiras que estão sendo mais buscadas e projetadas em 2024, elas têm relação direta com a gestão, e você tem uma preocupação muito grande com o perfil de crescimento dessas empresas. Então, por exemplo, em recursos humanos, em 2024, continua uma demanda altíssima pelos profissionais dos chamados business partners, né, que já é um profissional de recursos humanos, que ele está saindo de uma atuação mais específica, ou mesmo generalista dentro de um tema como recrutamento ou treinamento, para atuar como parceiro de negócio, uma pessoa de gente e gestão dedicada diretamente a um determinado departamento. Então, por exemplo, uma pessoa de RH inserida dentro da área comercial só para suprir as necessidades de gente dentro da área comercial. Quando você pega no jurídico, para dar um outro exemplo também de área de suporte, você vê a preocupação grande das empresas, uma demanda recorrente pelo advogado especialista em fusões e aquisições e toda a parte de direito empresarial. Justamente um apetite que as empresas multinacionais ou não estão tendo pela aquisição, pelo chamado crescimento inorgânico, né, de fazer aquisição, seja da empresa ou de um determinado ativo, parte dele. E é o que a gente enxerga em finanças e contabilidade. A cadeira de planejamento financeiro e tesouraria, que são duas cadeiras que estão diretamente ligadas ao financiamento da operação e todo o planejamento de alocação dos recursos dentro das empresas, bastante valorizado. Então você enxerga o crescimento e uma valorização salarial. Aí você pode me perguntar, Léo, mas então a carreira que não está sendo tão valorizada, ou que não está tendo crescimento, ela é uma oportunidade que não é tão boa? Ela passa alguma mensagem? E a mensagem é não. A gente tem também nas carreiras que neste momento elas não estão sendo tão valorizadas porque a demanda não é tão alta, uma grande oportunidade, porque as empresas que estão olhando para essas carreiras, elas podem oferecer até um planejamento de longo prazo um pouco mais interessante, né?
Leonardo, obrigado pela sua participação aqui com a gente, aqui no nosso podcast, obrigado aí pelas explicações, pelos dados aí apresentados aí por esse levantamento tão importante que serve de referência, serve de guia aí para o setor de recursos humanos das empresas. Obrigado mais uma vez e até uma próxima oportunidade.
Eu agradeço o convite, um prazer estar aqui com vocês e fico sempre à disposição.
Obrigada, Leonardo, até a próxima.
Pois é, Tayana, esse guia salarial que é produzido anualmente pela Robert Half ainda traz uma outra lista, que são as 5 habilidades profissionais mais valorizadas pela empresa. A primeira delas, a adaptabilidade ou resiliência. Na sequência vem flexibilidade, seguida da comunicação e do relacionamento interpessoal. Pessoal que a gente falou lá no início do programa, né? Da questão do bom ambiente e, enfim, tudo isso tá junto, né? Adaptabilidade, você saber se adaptar ao teu ambiente de trabalho, se adaptar aos seus colegas, aquela coisa da possibilidade de viajar, de trocar de base, de trocar de sede, a resiliência, né? Resistência às dificuldades, a flexibilidade, enfim, são habilidades que em algum momento se cruzam, né? Tem alguma relação entre si. E aí a gente segue falando ainda dessa pesquisa, repercutindo o resultado desse guia salarial, conversando ainda com mais um especialista sobre o assunto, trazendo aí o nosso segundo convidado de hoje.
Para onde vamos?
Michele Navarro Lins, consultora de carreira, conversando com a gente aqui no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Michele, obrigado por aceitar nosso convite, seja muito bem-vinda, tudo bem?
Tudo bem, Maurício, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês.
Prazer é nosso de conversar com você sobre a tendência para 2024. A gente quer saber das profissões em alta, né? Quais profissionais as empresas mais vão buscar em 2024, quais cargos têm a perspectiva de pagar melhor, né? A gente conversou e a gente teve acesso aqui aos dados da consultoria de recrutamento Robert Half, né? Uma pesquisa que foi divulgada ainda em 2023, o guia salarial que revelaram o otimismo das empresas em relação ao crescimento este ano, né? Mais da metade das empresas que participaram se disseram mais confiantes para o crescimento no ano que vem e segundo aí esse levantamento, segundo essa pesquisa, essa perspectiva é justificada pelo aumento da demanda por serviços e produtos e deixa aí subentendido aí uma notícia que também é muito boa, né? A possibilidade do aumento das contratações ao longo de 2024. E aí a tendência é que a gente tenha uma maior influência da inteligência artificial no mercado de trabalho, carreiras tecnológicas em alta. O que, que a gente pode esperar para esse ano, Michele?
Então, Maurício, essa pesquisa da Robert Half foi bem interessante, né? Eles abordaram aí, então, as principais áreas, setores que vão estar em crescimento e também trouxeram, né, essa questão das habilidades, né, e certificações, enfim, um pouquinho das hard skills, soft skills, que são as habilidades técnicas e as comportamentais para cada área, para cada setor. Então, assim, é interessante a gente entender um pouquinho mais como profissional no mercado de trabalho, para saber o direcionamento, como se preparar, né, ou mesmo estando na própria empresa, já trabalhando, o que eu preciso olhar para esse mercado, o que está se atualizando, né, e dar o direcionamento para a carreira, o que a gente chama hoje de protagonismo de carreira, né, que é super importante para todo profissional que está aí no mercado de trabalho. E essa pesquisa da Robert Half, então, trouxe essas áreas, as principais áreas ali, né, e essa pesquisa trouxe engenharia, finanças e contabilidade, jurídico, mercado financeiro, recursos humanos, seguros, tecnologia, né, que como tu bem comentou, tá super em alta, vendas e marketing, né, então, e também os setores que vão estar mais aquecidos aí nesse ano de 2024 para as contratações, né, como o agronegócio, o varejo, a tecnologia, né, os setores de energia, a saúde e a indústria em si, né? Então, essas contratações vão estar em alta nesses setores também.
Agora, a gente pode ver em 2024, né, nesse ano, o uso maior uma influência maior da inteligência artificial, porque a gente vê até o mercado de trabalho se desenvolvendo conforme, em conjunto com a tecnologia, né? O avanço tecnológico provoca esse desenvolvimento na nossa vida de modo geral e o mercado de trabalho também sofre essa mudança, né? Então, a gente vê um crescimento oferecimento aí de ferramentas de inteligência artificial, o ChatGPT, chatbot. A gente pode ver a maior influência da inteligência artificial também no mercado de trabalho?
Com certeza, Tayana, né? Isso já vem se desenvolvendo, né? Já vem sendo acontecendo há alguns anos, mas agora, especialmente aí pós-pandemia, enfim, essas revoluções que a gente tenha sofrido no mercado de trabalho estão cada vez mais em alta. Então, até sempre comento, né? Todas as atividades, elas vão estar impactadas em algum grau nas suas atividades com questão em relação à inteligência artificial. E aí sempre a provocação, enfim, a conversa que eu faço aí com os profissionais é pensar como que a gente pode, né, não ser substituído por um robô. Isso pode ser, a gente pode pensar que está um pouco longe, né, mas a gente percebe aí no dia a dia essas plataformas, essas ferramentas cada vez mais em alta. E aí, né, uma das respostas é a gente apostar nas habilidades humanas, né, as soft skills aí que vieram, que estão aí muito em alta. Então, olhar para isso com bastante cuidado, se preparar para esse momento, porque é algo talvez que agora, né, a gente não vai ser substituído por um robô quando a gente investir nisso, quando a gente estiver atento também a essas ferramentas e não querer brigar com as ferramentas de tecnologia, né, mas a gente está aí unido, entendendo como a gente pode, enfim, colaborar, né, e participar e estar antenado no que vai acontecer no nosso setor, na nossa área especificamente.
Agora, levando em conta essa questão que você levantou a respeito da robotização, né, a gente, para que a gente não seja substituído por robô, você mencionava as hard skills e as soft skills, né? Hard skills as habilidades técnicas, as soft skills as habilidades comportamentais, é algo relacionado ao emocional. Então, na hora, é óbvio que para o recrutador é fundamental que o candidato à vaga, ele domine as hard skills, que são as habilidades técnicas específicas para conduzir aquela função, para fazer parte da empresa, para atuar de forma técnica, né? O domínio técnico, o domínio da ferramenta, né? É importante que ele tenha. Na verdade, é importante que ele tenha o equilíbrio das hard skills e das soft skills. Mas as soft skills, atualmente, né, que são essas habilidades socioemocionais, elas têm pesado cada vez mais na hora do recrutador selecionar um candidato a uma vaga no mercado de trabalho?
Essa questão das hard skills ainda, claro, são importantes. A gente, então, contrata, né? O que muito se diz hoje, contrata pelo técnico e muitas vezes se desliga pelo comportamento. Então, por isso que as soft skills, elas estão cada vez mais em alta. Então, a gente faz toda esse recrutamento baseado nas habilidades técnicas, né, certificações, enfim, idiomas, o que a gente precisa ter para estar apto para concorrer para aquela vaga e desempenhar aquela função. Porém, isso não é suficiente, né, para a gente se manter nessa vaga, se manter nessa atividade. É importante desenvolver, estar atento a essas habilidades socioemocionais que fazem com que a gente consiga se relacionar, né, então relacionamento interpessoal, enfim, às vezes algumas soft skills ligadas à criatividade, pensamento crítico, resiliência, adaptabilidade, acho que é uma das mais importantes, né, tendo em vista que a gente vive aí não mais no mundo VUCA, né, a gente tem um mundo BANI aí de, enfim, mudanças constantes e, assim, a gente não sabe muito bem como é que as coisas vão acontecer no futuro, então essa adaptabilidade é algo bastante importante como soft skills, né, então a gente tem algumas aí que são elencadas, que a gente chama de uma forma geral, dentro das vagas, inclusive, dessa pesquisa que a Robert Half trouxe, né, elencou algumas, e dentro delas a gente tem a adaptabilidade, comunicação, criatividade, pensamento crítico, e que são habilidades importantes para todo profissional que quer concorrer a qualquer vaga ou estar, né, com um nível de empregabilidade bom no mercado de trabalho, independente da sua área, do setor de atuação.
Agora, Michelle, a gente falou aqui das profissões que devem estar em alta em 2024, a gente pode ver o surgimento também de novas profissões, porque a gente vê hoje em dia, e, por exemplo, mais voltado para essa questão da área de tecnologia mesmo, né? Temos os profissionais que lidam com jogos, né? Com os games, criação desses jogos, até os próprios gamers. A gente pode ver também o surgimento de novas profissões?
Sim, tem muito disso, Tayana. A gente, na verdade, tem uma pesquisa até do Future of Jobs ali, do Fórum Econômico Mundial, né? Que relata que daqui, enfim, há 10, 15 anos a gente vai ter novas profissões que hoje nem existem ainda, né? Então, essas mudanças estão cada vez mais constantes e eu sempre digo, tem a questão da oportunidade, né? O profissional que está antenado nessas mudanças, está se capacitando constantemente, né? Então a gente fala muito do lifelong learning, que é esse aprendizado ao longo da vida, que a gente precisa, né? Não é só agora fazer uma graduação, uma pós-graduação, enfim, e a gente está preparado, não. Essa questão de estudar, se capacitar, de olhar o mercado, né, de desenvolver as soft skills, são importantes porque vem novas áreas, novas perspectivas de trabalho por aí, e se a gente saber como entender, como olhar para esse mercado e como se preparar para isso, a gente talvez vai surfar numa onda de novas oportunidades, né, e um melhor crescimento e reconhecimento profissional e salarial também, claro, né.
Em relação às carreiras, né, a gente comentava aqui sobre as carreiras na área de tecnologia que fazem parte dessa tendência, as carreiras na área de vendas e do marketing também, uma série de outras questões, também a área da saúde, né. Quais carreiras especificamente, enfim, carreiras quando a gente fala em carreira, a gente fala numa área, né? Mas quais, por exemplo, quais funções estão sendo mais buscadas pelas empresas? Quais oportunidades estão se abrindo para 2024 diante da demanda que o mercado está apresentando?
Então, eles, nessa pesquisa da Robert Half, inclusive, eles têm esse material no Guia Salarial 2024, está bem detalhado, todas as áreas, as expectativas salariais, né, por tamanho e porte de empresa. Mas aqui citando algumas em relação à questão da tecnologia, né? A gente tem aí o consultor de ERP, o engenheiro de dados, o analista de segurança da informação, né? O gerente de tecnologia. Então, são profissões, né, com perspectivas de remuneração maior em 2024. Já na área de marketing e vendas, então, a gente tem, né, o especialista em BI e Business Intelligence, o gerente comercial, o analista de marketing, né, o analista de CRM. Então, são profissões, né, que vão liderar, que serão profissões mais procuradas, né, por recrutadores, enfim, por empresas, de uma forma geral.
E a gente pode ver também uma melhora no cenário de desemprego, né? Isso já aconteceu em 2023. Há uma boa expectativa para esse ano de 2024. Isso pode ser confirmado, Michelle?
Segundo essa pesquisa, né, o que eles trouxeram é que existe essa possibilidade de aumento de 55% das empresas buscam, né, tem essa maior confiança na contratação em 2024, e sendo que mais da metade delas aí tem planos de abrir novas vagas, né, de trabalho para esse ano. Então, é uma boa expectativa, né? A gente tem aí boas perspectivas de crescimento de vagas nesse ano em vários setores, em várias áreas. E agora, como profissionais, é a gente entender, né, o que a gente precisa fazer, como a gente precisa se preparar para conseguir conquistar uma boa vaga aí no mercado de trabalho.
A gente, na época da pandemia, a pandemia acelerou uma série de mudanças, né, de tendências em relação a comportamento, em relação a práticas no trabalho, né, nos mais variados campos. E a pandemia trouxe para a gente o home office, né, a possibilidade de exercer, de executar o trabalho em casa. A pandemia, ela teve o seu fim declarado, né, ela teve um arrefecimento, depois teve o fim declarado, mas a gente ainda tem muitas empresas adotando esse sistema home office, o híbrido também, né, em que as pessoas vão até a empresa conforme necessidade, para determinadas reuniões, para algum curso de preparação, enfim. Por algum motivo, essa pessoa vai à empresa em um determinado tempo ou duas vezes por semana, enfim, uma suposição. Existe um levantamento que aponta que 80% das empresas retornaram para o presencial de maneira completa ou parcial, mas na análise do mundo corporativo, esse não deve ser o fim do trabalho remoto, como se fala por aí. O home office e o híbrido, eles vieram realmente para ficar, apesar dessa retomada das empresas para atividade presencial. O home office é algo que vai, de alguma forma, permanecer e até ser ampliado em função de uma série de fatores como economia, com espaço físico, com equipamentos, com necessidade de estrutura.
Eu acho que depende um pouco, sabe, Maurício? Porque, sim, depende muito da área e do segmento. Quando a gente olha para o setor de tecnologia, né, a gente vê que as vagas ainda se permanecem, né, muitas delas em home office. Então, esse setor ainda é um setor que demanda, né, muitos profissionais estarem em home office. Quando a gente olha para o mercado de uma forma geral, a gente já percebe uma volta muito maior, né, ou mesmo presencial, ou no sistema híbrido, né? Então, que muitas empresas escolheram esse sistema e que segundo algumas pesquisas também nos mostram, né, uma preferência dos profissionais de uma forma geral no sistema híbrido. Então depende muito da área, assim, quando eu começo a olhar vagas no mercado de trabalho, a gente percebe que muitas empresas retornaram presencial, né, isso é fato. Então a gente vê poucas vagas sendo divulgadas no sistema remoto, salvo, né, que a gente comentou agora aqui, no setor de tecnologia. Esse setor, sim, ainda tem bastante demanda. Quando a gente olha para outros setores e outras áreas, a gente já percebe uma volta maior para o mercado de trabalho ou no sistema híbrido também, né? Então, essa é uma leitura de quando a gente começa a olhar algumas vagas aí no mercado de trabalho.
A gente está conversando com Michele Navarro Lins, consultora de carreira. Michele, quais, então, agora falando para os profissionais, né? Os profissionais que, porventura, estejam ouvindo a gente, as dicas para que eles se mantenham relevantes no mercado de trabalho no ano de 2024. A gente falava de hard skills e soft skills, né? Não basta, então, a gente ter o domínio técnico do nosso ofício, né? Que a gente saiba manejar as ferramentas, mas, acima de tudo, a gente tem que ter na nossa órbita, outros chapéus para usar, né? E oferecer um cardápio variado de serviços e de possibilidades, né? Saber dominar uma língua, saber uma ferramenta de informática que não necessariamente seja de aplicação direta no nosso trabalho, saber conviver com uma equipe, ter um espírito de liderança, é bem por aí?
É bem por aí mesmo. Essa questão das soft skills, que a gente já chama de power skills, né? Porque são habilidades, e que não são habilidades fáceis aqui, né? A gente comentando um pouquinho sobre isso, não é algo fácil de se desenvolver e muitas vezes até de se perceber, porque a gente precisa de um pouquinho de autoconhecimento, enfim, né? Não é algo que a gente aprende na faculdade, não é algo que a gente às vezes se desenvolve num curso pontual. Então, essas habilidades. Primeiro, né, a gente entender um pouquinho mais o que a gente precisa desenvolver, né, então talvez buscar feedbacks, talvez buscar diálogos de carreira, ou mesmo fazer um assessment, né, de perfil comportamental, ou entendendo um pouquinho mais o que a gente precisa melhorar. A partir disso, então, aí eu começo a olhar para o que eu preciso desenvolver e aí buscar ferramentas para desenvolvimento, né, seja curso, seja, enfim, uma própria mentoria de carreira, ou o feedbacks, né, acho que feedbacks também ajudam bastante nesse processo, mas o fato é, sendo que a gente fazendo um paralelo histórico aí em relação à questão da própria evolução das carreiras, né, no mundo do trabalho, lá por volta de 1960 a gente tinha muito a carreira tradicional, em que a gente tinha aquele contrato psicológico em que a gente entrava na empresa e a empresa nos dava segurança de estar naquela atividade, a gente não se preocupava, enfim, olhar para o mercado, o que eu preciso fazer, me desenvolver, não, existia essa troca e isso funcionava muito bem. Lá por volta dos anos 1990, a gente já fala em empregabilidade. Então, ok, eu tenho agora, né, até a Você S.A., a revista colocou o Eu S.A., né? Então, como eu preciso estar atento à minha empregabilidade, ao meu protagonismo de carreira, o que eu preciso fazer para melhorar, para me aperfeiçoar, olhar para o mercado de trabalho e começar a se desenvolver. Então, o profissional como um todo, a gente precisa ter esse perfil de olhar para si e, enfim, buscar essa capacitação e esse direcionamento. E agora, nos anos 2000, a gente já fala de trabalhabilidade, né? Que é algo que já existe um mundo novo aí, que não é só o emprego, que às vezes fornece essa questão da remuneração, mas quais são as outras formas que a gente poderia buscar de trabalho que, além de um emprego formal, poderiam nos fornecer isso? Então, cada vez mais a gente vê essa evolução, né? E cada vez mais a gente entende que o protagonismo, que é o que eu preciso estar atenta à nossa gestão, autogestão de carreira, por isso que é tão importante. E por isso as soft skills vêm aí nesse sentido também, né, de um olhar mais crítico sobre si, mas no sentido de melhoria mesmo, de aperfeiçoamento, de olhar para o mercado, o que eu posso oferecer, que tipo de talento que eu tenho, né, e saber que isso é um diferencial. Quando o profissional, ele começa a trilhar essa carreira de desenvolvimento, de autodesenvolvimento, ele começa a ter um diferencial no mercado de trabalho, ele sabe como se posicionar numa vaga, ele sabe como oferecer o seu melhor trabalho de uma melhor forma, e com isso, consequentemente, ele tem uma maior visibilidade no mercado e remunerações mais atrativas e consegue transitar nas vagas da sua própria escolha.
A gente está aqui falando bastante de hard skills e soft skills, né, para o nosso ouvinte, né, e a gente fazendo o levantamento aqui para a nossa entrevista, eu cheguei a um termo que eu não conhecia até então e ele faz parte de um relatório do LinkedIn muito sintonizado com o momento que a gente vive, né, com a preocupação com sustentabilidade, né, a pauta ESG, né, que fala sobre governança e meio ambiente, esse cuidado, essa preocupação, né? E são as green skills, que são relacionadas à sustentabilidade, que seria uma outra habilidade que tem sido muito exigida pelos profissionais. Esse relatório indica um aumento em contratações relacionadas ao tema, ultrapassando aí significativamente as médias de recrutamento nos principais mercados. E, ao mesmo tempo, esse relatório constata que há uma escassez de profissionais com essas chamadas habilidades verdes, né? Essas green skills, independentemente da carreira, né, em que esses profissionais atuem, né? É algo que também se mostra como uma tendência para 2024 e para os próximos anos, essa preocupação com sustentabilidade, com o material, o tipo de material que usa para o trabalho, toda a preocupação global com o ambiente como um todo?
A gente percebe ainda timidamente, mas algumas empresas já olhando mais para isso, especialmente essas que têm um olhar mais voltado para o ESG, né, que tem esse cuidado, e cada vez mais a gente percebe empresas entendendo que isso é algo importante, né, para sua, enfim, para o seu posicionamento também de marca como empresa, e aí reflete também como nós, como profissionais, a gente entender como isso faz sentido, né, e até nossas escolhas de carreira, possivelmente que tipos de empresas eu quero escolher, se isso faz sentido para mim, né, e essas skills, né, elas são importantes porque acabam que a gente também tem esse diferencial nessas posições, então desenvolver isso também é algo importante aí para o mercado de trabalho.
Em relação à oferta, né, de profissionais, né, a gente já até abordou aqui no Jabuticaba Sem Caroço sobre a questão das empresas estarem com essa escassez de mão de obra qualificada. Isso ainda é uma questão, Michelle? O mercado ainda sofre com isso?
Com certeza. A gente tem até algumas pesquisas que mostram, né, que de cada 10 trabalhadores, 6 vão precisar de capacitação até 2027, né? Então, o que a gente chama aí de reskilling, upskilling, né, que são a reciclagem profissional ou aprender novas habilidades profissionais para estar acompanhando, né, essas mudanças ou essas novas áreas, possivelmente, que vão acontecer. Então, essa reciclagem dos profissionais, de uma forma geral, ela já consta, inclusive, nesse relatório do Fórum Econômico Mundial, que foi no final do ano passado, onde vai ser necessário que as empresas oportunizem isso, enfim, para os seus colaboradores, ou as pessoas também vão buscar isso de uma forma, né, especificamente, para conseguir estar adaptado a essas mudanças que o mercado de trabalho vem sofrendo aí constantemente e talvez estar apto também para essas novas vagas e oportunidades. Porque a tecnologia, mesmo que a nossa atividade não exija exatamente, enfim, eu saber programar ou saber alguma ferramenta específica, mas de alguma forma a gente vai ser tocado por ela.
2024 é um cenário favorável também para quem deseja mudar de área?
Sim, é um cenário favorável, né, para quem deseja mudar de área, especialmente porque a gente vai ter o mercado, aparentemente, né, pelas que as pesquisas nos mostram, vai ter em aquecimento. A questão é, como eu vou estar preparado para esse mercado, né? A gente vê vagas, mas a gente vê exigências também, às vezes, mais altas, em que os profissionais, às vezes, não conseguem acompanhar. Por isso que eu acho que essa questão da capacitação, de estar olhando o que a gente precisa fazer para estar antenado no mercado de trabalho, ela não é só importante para quem está buscando uma vaga especificamente, já está fora do mercado, eu quero conquistar uma nova vaga, mas também para aquelas pessoas que estão dentro de uma atividade, mas precisam estar atentos, né, que mudança que está acontecendo na minha área, que tipo de certificação, estão pedindo algum curso, enfim, novo, porque o que acontece muitas vezes, assim, isso é uma prática bastante comum e das pessoas que eu costumo assessorar, às vezes a pessoa fica 5, 10, 15 anos, né, 15, já hoje é um pouco mais difícil as pessoas ficarem tanto tempo, mas enfim, ficam aí em torno de 5, 10 anos dentro de uma empresa, e aí às vezes são desligados, né, e aí olham para o mercado de trabalho, olham o seu currículo e aí ficam às vezes um pouco assustadas, né, pensam que não sabem, enfim, não sabem como se posicionar no mercado, olham para o mercado, tá pedindo vários cursos em que a pessoa não tinha nem noção disso, e aí o nível de empregabilidade nesse sentido cai, a pessoa fica um pouco insatisfeita porque não consegue concorrer às vagas e às vezes concorre, mas recebe muitos nãos. Então a gente precisa ter essa atenção sobre a nossa carreira, a autogestão, para entender o que está acontecendo no mercado, o que eu preciso fazer, que tipo de capacitação eu preciso estar, né, tá melhorando, independente se a empresa vai me oportunizar ou não. Ótimo se a empresa nos der essa possibilidade, mas se não acontecer, a gente como protagonista tem tem que estar aí buscando, se desenvolvendo. Claro que o investimento, e quando a gente está numa empresa, às vezes a gente consegue separar aí um recurso um pouquinho específico para estar nesse desenvolvimento. E quando a gente já sai da, né, da atividade remunerada, aí fica um pouquinho mais difícil, porque eu tenho outras contas, enfim, outras coisas que a gente precisa cuidar.
Muitas vezes o desemprego acaba sendo um motivador para que as pessoas façam essa chamada transição de carreira, né? Porque, de alguma maneira, não há mais vagas suficientes aí no, disponíveis no mercado, as vagas estão cada vez menores para que essa pessoa possa fazer a sua a recolocação. Isso, de alguma forma, serve como um empurrãozinho, um estímulo para que essa, enfim, haja essa transição, haja essa mudança de rumo na carreira do profissional. Mas você também, como consultora de carreira, tem notado algo voluntarioso, por exemplo, uma pessoa que está até de certa forma confortável na sua carreira, está trabalhando bem, está numa posição relativamente confortável, ganhando um bom salário, você nota que há pessoas que tem essa iniciativa de dar uma virada, fazer essa transição de carreira, virar o jogo, mudar de área, fazendo justamente esse exercício, né, da autogestão, projetando algo que possa acontecer, de repente vislumbrando uma carreira que está em alta, que nesse ano vai, enfim, apresentar grandes oportunidades. Você percebe que há pessoas que fazem esse movimento justamente por estarem conectadas e sintonizadas com o movimento do mercado de trabalho?
Tem sim. Sim, Maurício, tem pessoas que têm esse cuidado com a sua carreira, e eu sempre digo, não porque a gente está buscando, às vezes, se aplicar para uma vaga, a gente às vezes quer mudar, mas eu quero olhar se aquela, se a grama do vizinho é verde mesmo, né? Porque às vezes a gente olha assim, olha para fora e pensa assim, de repente aquela outra empresa é melhor, enfim, mas a gente se testa e acaba, enfim, olhando para o seu cenário atual e, ok, está tudo certo. Mas também é o momento de vislumbrar quais são esses cenários, né? E se testar no mercado de trabalho. Acho que esse é um ponto importante, porque não esperar que a empresa faça algum movimento, né? Mas a gente, como profissional, olhar para esse mercado e, de vez em quando, por que não se testar numa vaga, ver como é que está o nosso nível de empregabilidade, se eu fui chamado para essa vaga, como é que eu me performei dentro de uma entrevista, se faz sentido realmente, né, o que está acontecendo no mercado de trabalho. Então, existem sim profissionais que estão fazendo esse movimento de mesmo estando bem na sua posição, mas de vez em quando olhando para esse mercado de trabalho e se testando, né? Sobretudo se testando. E uma coisa importante, mantendo o seu networking. Porque o que acontece muitas vezes é quando a gente está dentro de uma empresa, a gente, de alguma forma, claro, vai sendo engolido pelo dia a dia, né? A gente às vezes não tem muito tempo, mas acaba esquecendo um pouquinho a questão dos relacionamentos interpessoais, que é algo muito importante quando a gente vai especialmente tá buscando um emprego, né? Ou fazendo uma transição de carreira. Então, nesse sentido, se manter ativo também em relação à questão do seu próprio relacionamento dentro da rede do LinkedIn, né, que oportuniza bastante isso, ou mesmo relacionamento aí online com pessoas, amigos, é super importante. Então, como profissional, além de olhar para esse mercado, se testar de vez em quando, manter o networking, né, para que a gente consiga ter bons relacionamentos. E o networking, ele não é só algo, só vou acionar quando eu preciso, né, é uma troca. Então, é uma troca de mão dupla, a gente ajuda, é ajudado, e é isso que faz o relacionamento interpessoal, né, que é uma dessas skills super importantes, se manter ativo e a gente também ter um bom nível de empregabilidade aí no mercado de trabalho.
Nós conversamos com Michele Navarro Lins, consultora de carreira. Michele, muito obrigada por participar aqui do Jabuticaba Sem Caroço, pelas dicas, pelo bate-papo. Até uma próxima oportunidade.
Agradeço a oportunidade de estar aí com vocês conversando um pouquinho sobre esse tema tão importante.
Nós que agradecemos, Michele. Até a próxima.
Até a próxima. Um abraço.
Bom, anotou aí as dicas, Maurício Bastos?
Anotado.
Espero que os nossos ouvintes tenham anotado para já começar 2024 aí em busca, quem sabe, de uma promoção, ou quem tá buscando uma recolocação no mercado de trabalho e ir em busca dessa recolocação.
Uma virada, né?
É verdade.
Importante. 2024 é um ano de muito otimismo aí em todos os setores. A gente, com otimismo, espera que você também se dê bem.
Bom, ponto final em mais um episódio do Jabuticaba Sem Caroço. Próximo tema, próximo episódio, vamos vamos falar sobre o quê? O horário de verão.
Vai ter horário de verão? Vai ter que ajustar o relógio?
Aguarde o próximo episódio para saber. Será que essa medida vai voltar a ser adotada aqui no Brasil? Lembrar de adiantar o relógio em uma hora? É, rapaz. Será?
Esse ano não tem mais como, né? Até porque já estamos no verão. Normalmente, outubro,
começa em,
né?
Outubro. Em outubro. Desde 2019, a gente não tem mais a implementação do horário de verão, mas essa discussão pode voltar a acontecer e quem sabe a medida volte a ser adotada. É o que vamos discutir no próximo episódio. Já fica a dica aí pra você acompanhar.
É imperdível.
É válido a gente reforçar aqui para os nossos jabuticabers. Quem quiser acompanhar, já maratonou, já conferiu todos os episódios e o que eu vou fazer até sair o próximo episódio. Você pode nos acompanhar nas redes sociais, interagir conosco por lá. Estamos no Instagram, @jabuticaba_sc. Você pode conferir o conteúdo dos nossos bastidores, pode repostar o que é publicado por lá e pode interagir conosco também. Se quiser também marcar a gente lá no story, numa publicação, fica à vontade que a gente também reposta.
Isso aí, é importante estar seguindo a gente, compartilhando nossos conteúdos e acompanhando também nas redes sociais, né? Estamos no Twitter e no Instagram. Joga lá Jabuticaba Sem Caroço, você encontra a gente.
Isso, no Twitter é @jabuticabasc. Aí é bom ficar ligado porque de vez em quando a gente solta spoiler por lá.
É verdade. E claro, nas plataformas de áudio, de streaming de áudio, onde disponibilizamos todos os nossos programas, tá tudo lá na íntegra, então não deixe de acompanhar. Você tá ouvindo de hoje, quer ouvir o de ontem? Então vai lá, dá um pulo, e o de amanhã também vai estar na rede social, vai estar na plataforma de áudio para você acompanhar e claro, no site da Sputnik Brasil.
Ainda encerro com mais uma dica para ficar bem informado em todas as editorias, em todos os âmbitos. Você pode também nos acompanhar no site da Sputnik Brasil e por lá você ouve o nosso podcast, né? E também aproveita para dar uma passeada pelas notícias. Tem sempre conteúdo inédito, tem sempre matéria, reportagem especial, entrevistas.
E tudo que vai aqui no podcast vai também no site em matéria detalhada, aprofundada.
Isso, é só acessar sputniknewsbr.com.br. É isso então, Maurício. Até a próxima.
Tchau, tchau.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.